Continuando sobre o conceito da verdade oculta, verdade e mentira, nós vimos que a definição que a Torá nos diz a respeito de verdade e mentira é que verdade é tudo aquilo que direciona a Deus. Sheker, mentira, é tudo aquilo que afasta, tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Esta definição do que é emet. Podemos discutir filosoficamente ou até semântica se verdade é isso. Emet é isso. Essa definição, emet. O que é emet? Se em outra língua verdade significa a mesma coisa, deveria significar. Mas, enfim, em primeiro lugar, fiquei devendo algo interessante. Emet, verdade. A palavra emet tem duas peculiaridades que nos ensinam a respeito do conceito emet. Em primeiro lugar, as letras da palavra emet, verdade, são Aleph, Mem e Tav. Para quem conhece o alfabeto hebraico, qual a primeira letra do alfabeto hebraico? A letra Aleph, Aleph Bet. Aleph é a primeira letra. Qual é a última letra do alfabeto? É a letra Tav. Então nós já temos aqui a primeira e última letra do alfabeto. A letra Mem é a letra que está bem no meio do alfabeto. Então Emet é uma palavra que tem começo, meio e fim, abrangendo tudo de início ao fim. Quer dizer que Emet é algo que é duradouro. O emet, a verdade, é eterna. Segundo detalhe, a letra Aleph. Qual o formato da letra Aleph? O Aleph tem dois pezinhos. Letra Aleph. Ele tem um pé na direita e um pé na esquerda. Então é uma letra estável. A letra Mem tem uma base reta embaixo, embaixo de toda a letra. Também uma base estável. A letra Tav tem dois pés, da direita e da esquerda. Também uma letra estável. A verdade é estável. A verdade é inabalável. A verdade não cai. Porque a verdade é estável. Ela é eterna e estável. A palavra sheker, mentira. As letras são Shin, Kuf, Reish. Quem conhece o alfabeto hebraico, estas letras são vizinhas. Kuf, Reish, Shin. São letras seguidas no alfabeto. Kuf, Reish, Shin. Não abrange o alfabeto. Não tem começo, meio e fim. Ela tem três letras vizinhas que demonstram que a mentira, o sheker, não é duradouro. Não tem começo, meio e fim e não é duradouro. Ainda por cima, a letra Shin, na escrita habitual, ela é um pouquinho diferente, mas na escrita da Torá, a letra Shin é pontuda na parte de baixo. Isso é um detalhe que conhece quem presta atenção quando lê na Torá. A letra Shin é uma letra que na parte de baixo ela é triangular. Mas, na verdade, o Shin inteiro é meio triangular. Quer dizer, a parte de baixo é fininha e vai se abrindo, que tem em cima três braços. Mas ela termina num spitz, numa pontinha. ela não é uma letra estável. Você não consegue deixar a letra Shin de pé. Ela cai. Na parte de ela é cônica. De ponta cabeça. Não fica. A letra Kuf tem dois pés. Um pé lá em cima e um pé lá embaixo. Então, no final das contas, ela tem um pé comprido. Que chega até lá embaixo. Tenta colocar o Kuf de pé, ele cai. E o Reish tem um pé apenas. Também não fica de pé. A mentira não se sustenta. Sheker, a mentira não consegue se sustentar. Assim explicam nossos mestres no Talmud a respeito disso. Aí muita gente vai dizer a verdade é relativa. Já ouvi muitas vezes pessoas falando isso. A verdade é relativa. Não. A verdade não é relativa. A verdade é absoluta. Porque ou algo é verdade, ou algo é mentira. Ou algo é sheker, ou algo é emet. Não tem meio termo. Não tem como ser meio termo. Ou uma coisa é sheker, ou uma coisa é emet. Não tem meio termo, não tem meio do caminho. Essa questão é... Peraí. Não. Como assim? Nós falamos. A definição mais clara para emet e sheker é... Emet é o que está indo e levando a pessoa em direção a Deus. Sheker é o que está afastando a pessoa de Deus. Existe meio termo? Ou a pessoa está sendo aproximada de Deus ou está sendo afastada. Não tem meio termo. Ou num sentido ou no outro sentido. Ou é a vontade de Deus ou não é a vontade de Deus. Não existe dizer que é meia vontade de Deus. Então, a verdade é absoluta. Bom, às vezes, a verdade, o emet, pode não exatamente parecer para a pessoa que olha de fora que é o emet. Mas se olhar mais a fundo, ele verá que é este o emet. Estranho, peraí, vamos explicar isso. Mas para explicar isso, eu vou explicar com um exemplo. Um exemplo da Torá, um exemplo de Deus. A Torá nos conta que Hashem falou, Hashem mandou três anjos para visitar Abraham. Famosa para Shad Vayera, logo depois do Brit Milá. Abraham recebe três anjos, que no primeiro momento ele não sabe que são anjos. Três pessoas estavam passeando por lá e ele recebeu eles como visitas. E esses anjos, cada um tem uma notícia a dar. Uma das notícias, o anjo diz que você, Abraham e Sarah, terão um filho. A Torá conta Vatitzchak Sarah Bekirbah Lemor. A Sarah riu no interior dela, quer dizer, ela não estava lá fora, ela estava dentro da casa. O Abraham recebeu as visitas lá embaixo de uma árvore, ao lado da tenda, que estava muito quente. A Sarah estava na cozinha, preparando a comida para as visitas. A Sarah ouviu e ela riu. O que ela disse? Ela pensou, corpo assim, velho como o meu, ela estava com 89 anos. Corpo assim, velho como o meu, já murchando, como que eu vou ter filhos assim? E ainda por cima, o meu marido é velho. Abraham tem 99 anos. Como que nós vamos ter filhos com essa idade? Depois, Hashem fala para Abraham Avinu uma sequência. Por que que a Sarah riu? Lamazet sahaká Sarah lemor. Por que que a Sarah riu dizendo que ela está velha? Isso... Hashem pergunta para Abraham Avinu, quer dizer, por que ela está rindo que ela é velha? Alguma coisa é impossível para Deus? Deus consegue fazer tudo. Então não tem por que duvidar ou... Não era uma dúvida da Sara, mas assim, ela achou engraçado. Por que ela está rindo disso? Hashem fala para Abraham Avinu por que que ela riu dizendo que ela está velha. O que foi que a Sara pensou? O que foi que a Sara riu? A Sara riu, eu estou velha e meu marido está velho. Mas Hashem não fala para Avraham que ela, porque ela riu dizendo que ela está velha e você está velho. Por quê? Porque Deus omitiu metade do pensamento da Sara e não falou tudo. Será que estamos aqui diante de uma meia-verdade? Estamos diante de uma omissão. Explica a Torá para nós que Hashem não falou tudo mipenei ha-shalom, por conta da paz. Imagina só, chegar para Abraham e falar, tua mulher te chamou de velho. Nem chamou, ela não falou isso para ninguém, ela falou um pensamento, mas quer dizer, Sará pensa que são velho. O que isso vai causar no casal? Vai ficar mal para ela. Para não causar problema de shalom, problema de paz, paz no lar, paz entre o casal, Hashem não falou. E naquele momento Hashem estava nos ensinando uma regra, que aparece no Talmud esta regra. Mutar leshanot mipnei ha-shalom. É permitido mudar um pouco, se dá para ser mudado um pouco. Se precisa mudar demais, então muda demais. É sempre tentar, logicamente, manter o mais original possível. Mas é permitido modificar algo por conta da paz. E aí, nós podemos seguir o nosso raciocínio. O que é verdade? Verdade não é aquilo que leva em direção a Hashem. Verdade não é aquilo que leva à vontade de Hashem, a cumprir a vontade de Hashem. A vontade de Hashem é shalom, paz, shlemut, integralidade. Hashem quer isto. Hashem espera shalom, paz. Você shalom bimromar, fala tanto sobre shalom nas preces, fala sobre shalom em tudo que é lugar. Hashem quer paz. Hashem quer que as pessoas vivam em paz. E por isso, esta é a vontade de Hashem. Então agora nós estamos diante da seguinte situação. Contar os fatos como eles são de fato, e contar então para Abraham, olha, tua mulher estava rindo porque você é velho. Rindo que não vai ter filhos, certo? Sim, mas porque você é velho. Por um lado, você pensaria, isto é falar a verdade nua e crua. O que aconteceu? Ela pensou que você é um velho. Por outro lado, nós estamos diante de optar e escolher por aquilo que Hashem quer. A paz. A paz entre esse casal. Não vai causar problemas aqui de paz no casal. O que Hashem optou? Não é o ser humano. Não estou dando um exemplo de pessoas. Estamos dando um exemplo de Deus. Hashem optou shalom. Shalom aqui vinha em primeiro lugar. Entre falar os fatos como ocorreram ou omitir os fatos, qual é a verdade nesse caso? A verdade aqui é o que vai levar em direção a Deus. O que vai levar em direção a Deus é a paz. Falar os fatos como aconteceram levará ao contrário do que Deus quer, a briga. E se é assim, Deus fala, não, Não conte os fatos como aconteceram. Omita uma parte dos fatos. O que, que isso vai mudar? Nada. Não é um fato que vai contar a verdade, entre aspas. E por isso que estou usando fatos e não verdade. Contar o fato como ele aconteceu, o que, que você vai ganhar? Absolutamente nada. Você só vai perder. Então não conta. Não fala. Se isso vai levar à briga, não fale. Conte a verdade. Qual é a verdade? A verdade é o que levará à paz. E daí o Talmud nos ensina que mutar lechanot, não é shalom, é permitido modificar algo, é permitido omitir algo quando isto levará à paz. E neste caso, você não está mentindo, você está falando a verdade. E por favor, não vamos generalizar isto, temos que saber usar e dosar disso da forma correta. Quando há dúvida, perguntar para o rabino como proceder. Ele de fora da história vai poder te orientar qual é a verdade nesse caso. Então, a verdade é uma só. A verdade é aquela que leva você em direção a Hashem. Essa é a verdade. A verdade não é relativa. Contar os fatos de uma forma ou outra é relativo. Só que existe um caminho que é a verdade. E no caso aqui, nossos sábios estão nos ensinando da lição que Hashem deu para Abraham e Sará. A verdade é o caminho que segue em direção a Hashem.